DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Apesar das declarações de independência dos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, prosseguem os esforços internacionais para o diálogo entre o governo de Kiev e os insurgentes. Segundo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, o presidente russo Vladimir Putin já declarou seu apoio ao roteiro para a paz anunciado ontem pela instituição. O plano recebeu respostas positivas da Rússia, Ucrânia, União Europeia e Estados Unidos da América. Também o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, está em Kiev esta terça-feira para demonstrar o seu apoio à proposta da OSCE. Mais de metade dos países que assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura há 30 anos continuam a torturar pessoas. A conclusão consta num relatório da Amnistia Internacional que afirma ter registado incidentes em 141 países nos últimos 5 anos. A Amnistia Internacional está a lançar uma nova campanha contra a tortura, apelando aos governos de todo o mundo para que previnam a prática, permitindo aos detidos o acesso a médicos e advogados e melhorando as inspeções aos centros de detenção. Os Estados Unidos intensificaram o seu apoio ao governo nigeriano nas buscas pelas mais de 200 estudantes raptadas há 4 semanas pelo grupo extremista islâmico Boko Haram. O governo norte-americano enviou aviões de vigilância para o país e está a partilhar imagens de satélite com o governo nigeriano. Esta segunda-feira, o Boko Haram afirmou estar disponível para negociar com o governo da Nigéria a libertação das 200 alunas. O grupo divulgou um vídeo exigindo em troca a libertação de todos os insurgentes detidos na Nigéria. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, sugeriu esta segunda-feira a criação de um tribunal especial para julgar os responsáveis pelas atrocidades cometidas no Sudão do Sul. Em declarações ao Conselho de Segurança, Ban Ki-moon citou um relatório da missão da ONU que fala em crimes de guerra cometidos no país africano. O conflito entre os rebeldes e as tropas do governo sul-sudanês reacendeu-se esta segunda-feira, poucos dias depois da assinatura de um cessar-fogo. Ontem, o governo do Sudão do Sul anunciou que as eleições previstas para 2015 não vão realizar-se, uma vez que o país precisa de tempo para se reconciliar, de acordo com o presidente Salva Kiir. Pelo menos 14 pessoas morreram ontem no naufrágio de uma embarcação com centenas de imigrantes clandestinos a bordo entre a costa líbia e a ilha italiana de Lampedusa. Segundo a Marinha Italiana, mais de 200 migrantes foram salvos. O ministro do Interior italiano, Angelino Alfano, já lembrou que o Mediterrâneo não é uma fronteira italiana, mas europeia. Um porta-voz da Marinha Líbia, por sua vez, disse à AFP não ter meios para ajudar no naufrágio que ocorreu em águas internacionais, longe da costa líbia. Cerca de 20 mil imigrantes morreram afogados no Mediterrâneo nos últimos 20 anos, de acordo com as organizações humanitárias. O Chad fechou a fronteira com a República Centro-Africana para evitar que o conflito sectário que graça no país vizinho se estenda ao seu território. A decisão é uma forma de silenciar os críticos que têm acusado o governo de Idriss Deby de permitir ou até encorajar os chadianos a participarem na violência em curso na RCA. O Chad tem sido acusado de ligações aos rebeldes do movimento Seleka, de maioria muçulmana, que em março do ano passado tomaram o poder durante 10 meses, dando início a um ciclo de violência com motivações étnicas e religiosas. O brasileiro Marco Carminhani vai ser o novo representante especial adjunto da ONU na Guiné-Bissau, na estrutura liderada até final de junho por José Ramos Horta. O anúncio foi feito pelas Nações Unidas esta segunda-feira. Carminhani completa 55 anos de idade em 2014, trabalha há mais de 2 décadas para as Nações Unidas e nos últimos 7 anos esteve em missões políticas de manutenção da paz no Médio Oriente. A Comissão Africana dos Direitos Humanos e Povos atribuiu o estatuto de observador a 12 organizações não-governamentais. O anúncio foi feito esta segunda-feira no encerramento da 55ª sessão ordinária que se realizou em Angola. Desta forma, elevam-se a 478 as ONG com o estatuto de observador junto da Comissão Africana dos Direitos Humanos e Povos. Durante 3 dias em Luanda, a Comissão analisou relatórios sobre os defensores dos direitos humanos e prisões e condições de detenção em África, entre outros. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 13 de maio de 2014, relatório da Amnistia Internacional revela que tortura ainda é prática comum em muitos países. Delegação do Ministério do Ambiente angolano procura parcerias em Berlim e prosseguem esforços internacionais para o diálogo entre o governo da Ucrânia e os separatistas pró-russos. Saiba mais já a seguir. 30 anos depois, muitos dos países que assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura continuam a torturar pessoas. Quem o diz é a Amnistia Internacional, no relatório anual sobre tortura publicado esta terça-feira, em que condena o que classifica como uma crise global. No documento intitulado A Tortura em 2014, 30 anos de promessas não cumpridas, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirma que, nos últimos 5 anos, registaram-se relatos de tortura em 141 países, desde os casos de prisioneiros detidos nos Estados Unidos, em celas solitárias sem luz, até aos apedrejamentos e mutilações no Médio Oriente. A Amnistia Internacional afirma ter registado 27 métodos diferentes de tortura usados só no ano passado, incluindo choques elétricos, violações, queimaduras de cigarro e isolamento prolongado. Em declarações à DW, Manfred Novak, antigo relator especial da ONU, fala da tortura como um problema à escala mundial. Escrevi no meu relatório final que, em mais de 50% dos países de todo o mundo, a tortura é um problema real que ultrapassa os casos isolados e é usada de forma sistemática. É um problema massivo. Num inquérito levado a cabo pela Amnistia em 21 países, quase metade dos 21 mil inquiridos afirma temer ser alvo de tortura em caso de detenção. A preocupação é mais elevada no Brasil e no México, onde 80% e 64% das pessoas, respectivamente, afirmaram que não se sentiriam seguras se fossem detidas. Austrália e Reino Unido apresentaram os níveis mais baixos de preocupação perante a possibilidade. As respostas, diz a organização, demonstram que a prática se tornou uma rotina. A guerra ao terror nos Estados Unidos é apontada como uma das causas para a normalidade da tortura, como parte das expectativas de segurança nacional. Um terço dos inquiridos considera que a tortura se justifica em determinadas circunstâncias. Manfred Novak é bem claro neste ponto. Não, a proibição da tortura é absoluta, tanto em períodos de guerra como de paz. A lei humanitária internacional também se aplica nos tempos de guerra. Nunca deve haver tortura. Posso combater, posso disparar contra um soldado, mas se o detiver, não posso em nenhuma circunstância torturá-lo. Juntamente com a publicação do relatório, a Amnistia Internacional está a lançar uma nova campanha visando pôr fim à tortura. A ação centra-se em 5 países onde a prática é um problema grave: México, Filipinas, Marrocos, Nigéria e Uzbequistão. Com o lançamento da campanha, a Amnistia apela aos governos de todo o mundo para que cumpram as suas obrigações internacionais e tomem medidas eficazes contra a tortura, sublinhando a importância do fim da impunidade para os responsáveis. No campo da prevenção, a Amnistia aponta medidas como o registro oficial de detenções, a filmagem de interrogatórios, o acesso a advogados e exames médicos e a proibição do uso de provas obtidas através de tortura. Existe uma consciência diferente. A tortura não é um crime menor. A tortura é uma das mais graves violações dos direitos humanos e é um crime que tem de ser detectado e punido. Mas esta consciência, infelizmente, não existe na maioria dos países. E falo também das democracias ocidentais mais desenvolvidas, afirma Manfred Novak. A Amnistia Internacional, recorde-se, ganhou o Nobel da Paz em 1977, muito por causa do seu trabalho de combate à tortura. Com a nova campanha Stop Torture, a organização volta a focar-se num dos seus temas centrais.
DW, Voz da Alemanha.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como ouvimos, 30 anos depois, muitos dos países que assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura continuam a torturar pessoas, segundo a Amnistia Internacional. E nós perguntamos-lhe, na sua opinião, o que deve ser feito para acabar com a tortura no mundo? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta ou à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Uma delegação do Ministério do Meio Ambiente de Angola está em Berlim em busca de parcerias. As tecnologias e conhecimento alemães atraem as autoridades angolanas, especialmente neste momento em que a Feira Internacional sobre Tecnologias Ambientais, a decorrer em Luanda, está já à porta. Nádia Issoufou tem mais informação.
A delegação angolana, chefiada pelo secretário de Estado do Meio Ambiente para Novas Tecnologias e Qualidade Ambiental, Sianga Bilio, reuniu-se nesta segunda-feira com empresários alemães, a quem apresentou as estratégias do seu governo e incentivou a investirem no seu país, promovendo parcerias com o setor privado. Os angolanos procuram investimentos nas áreas de meio ambiente, energia, técnicas, tratamento de águas residuais, entre outros. O encontro foi promovido pela Africa Verein, organização que junta empresários alemães com interesses em África e a Embaixada de Angola na Alemanha. Entretanto, uma entrevista sobre o encontro nos foi recusada. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Sianga Bilio, alega que não concede entrevistas por telefone. Por isso, questões ligadas à gestão ambiental em Angola ficaram de fora deste trabalho. Mas a gestora de marketing da feira, Cláudia de Souza, que integra a delegação, falou à DW África o que os trouxe à capital alemã.
Estamos neste momento a promover a Feira Internacional, a Feira Ambiente Angola 2014, a quarta edição. Berlim e, sobretudo, a Alemanha, que é uma cidade que se dedica e que pensa no ambiente, não é? Então, nós acreditamos que haja ainda muitos empresários que estejam dispostos a participar nesta feira.
A Feira Internacional sobre Tecnologias Ambientais começou em 2011. Ela é uma das componentes da Feira Internacional de Luanda e é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente. A quarta edição acontece de 5 a 8 de junho próximo, sob o lema Promover as Tecnologias Ambientais em todos os setores da vida nacional. De acordo com Cláudia de Souza, a feira está a evoluir, tendo verificado um crescimento de cerca de 78% desde a sua edição inicial. Sobre a participação da Alemanha no evento, a gestora de marketing da feira disse:
da Alemanha nesta feira, temos tido alguns expositores, mas nós queremos aumentar a percentagem de expositores, até porque a Alemanha é um país que tem muitas tecnologias a nível do ambiente, novas tecnologias, que nós queremos implementar e queremos dar a conhecer em Angola.
Na feira são expostos equipamentos para setores como minas e petróleo, energias renováveis, eficiência energética, gestão de resíduos e reciclagem, tratamento de água, transportes, agricultura sustentável e outros. Do lado do empresariado angolano, há muito interesse nestes produtos, segundo Cláudia Souza, que exemplifica o tipo de empresas que as procura.
Temos empresas relacionadas com a construção, urbanismo, gestão de resíduos, várias também no, energias renováveis, indústria, agricultura sustentável, portanto, vários setores.
Embora Angola seja um país em vias de desenvolvimento, a área de energias renováveis está em expansão, garante a gestora de marketing. Na última edição da feira, participaram cerca de 80 expositores e este ano os organizadores esperam cerca de 95. Em 2013, 4 mil pessoas visitaram a feira. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Uma organização americana publicou um estudo sobre a quantidade de dinheiro desviado por fraudes em transações comerciais em 5 países do continente africano. Moçambique surge em 3º lugar nesta lista. A prática ilegal prejudica ainda mais o investimento para a população. Os detalhes com Thaís Faxina.
Transações comerciais fraudulentas desviaram cerca de 45 mil milhões de euros em 5 países da África entre os anos de 2002 e 2011. O resultado faz parte de uma pesquisa publicada nesta semana pela Global Financial Integrity, uma organização de pesquisa e advocacia situada em Washington, nos Estados Unidos. Moçambique é o único país de língua portuguesa que aparece no ranking e está em 3º lugar, com perda de mais de 10% da receita total do governo por causa dos desvios. O primeiro lugar é encabeçado por Uganda, que perdeu cerca de 13% da receita. Na sequência está Gana, com baixas estimadas em 11%. Já o Quênia aparece em 4º lugar, com pouco mais de 8% da receita do país fraudada. E, por último, a Tanzânia, com pouco menos de 7,5%. A prática ilegal nas transações comerciais prejudica o crescimento econômico dos países, já que resulta em uma perda somada em 1 milhão de euros. Para Brian LeBlanc, economista e autor da pesquisa, há várias maneiras encontradas por empresas para fugir dos impostos.
Outro exemplo é quando a companhia notifica a quantidade de exportações abaixo. Eles podem realmente diminuir o seu imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Então, basicamente, há inúmeras formas que as companhias podem fazer com importações e exportações a fim de fugir aos impostos.
O estudo foi financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, país que coopera para promover o crescimento econômico e a criação de empregos nestes países africanos. Para o economista Brian LeBlanc, há inúmeras barreiras para tentar acabar com o desvio de dinheiro.
Pode haver coisas que esses países podem melhorar nacionalmente e também há várias políticas internacionais que podem ser implementadas para tentar, de forma ampla, acabar com as fraudes nos fluxos financeiros. Então, nós gostaríamos de ver um progresso contínuo para aliviar os problemas desses países em desenvolvimento.
Moçambique ainda conta com ajuda internacional para investir no desenvolvimento para a população. E as taxas das transações ajudariam nesse processo.
Especificamente de Moçambique, percebemos a presença de uma boa quantidade de importação sem nota. Moçambique conta muito com as tarifas de importação e tarifas VAT para financiar as suas necessidades de desenvolvimento. O país ainda depende de assistência de países ricos e, se pudessem mobilizar a receita adicional das taxas domesticamente, seria um bom passo na direção correta do desenvolvimento.
Uganda, Gana, Moçambique, Quênia e Tanzânia são países que carecem de infraestrutura. O desvio das taxas resultantes de fraudes significa que empresas locais têm menos dinheiro para contratar trabalhadores e para investir em educação e saúde, necessidades urgentes para essas populações. Thaís Faxina, DW.
São sinais claros de apoio ao plano anunciado esta segunda-feira pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa de mediar um diálogo nacional entre o governo ucraniano e os grupos pró-Moscovo que declararam autonomia do leste da Ucrânia. Já na manhã desta terça-feira, após o anúncio do plano da OSCE, o roteiro para a paz teve a aprovação do presidente russo. Vladimir Putin apoia o roteiro da Instituição Europeia de Segurança, segundo anunciou a instituição após um telefonema entre o seu líder e o presidente. Para além da Rússia, a organização afirma que o plano já recebeu respostas positivas da Ucrânia, da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Também o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, está em Kiev esta terça-feira para demonstrar o seu apoio à proposta da OSCE e, nas suas palavras, tentar construir pontes. Steinmeier falava após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia em Bruxelas. um encontro em que os líderes europeus decidiram alargar as sanções a 13 responsáveis russos e ucranianos. Mas, apesar desta decisão, o ponto-chave da União Europeia continua a ser a estabilização da Ucrânia. Para isso, as eleições presidenciais de 25 de maio terão um papel fundamental, pelo que o ministro alemão não rejeita a possibilidade de novas sanções caso o escrutínio seja prejudicado pela instabilidade.
Aber natürlich müssen wir uns vorbereiten auf eine Situation.
Claro que temos que nos preparar para a situação e, caso as eleições não tenham lugar a 25 de maio, identificar os responsáveis. Estamos preparados.
Darauf sind wir vorbereitet.
Apesar da pressão internacional, a realização de eleições dentro de 13 dias já está a ser posta em causa. De acordo com o porta-voz de Lugansk, a sua região não participará no escrutínio e o mesmo afirma o autoproclamado governador de Donetsk. Perante este cenário, o plano da OSCE centra-se em conter a violência, no desarmamento, no diálogo nacional e eleições, visando apoiar o governo ucraniano a providenciar um ambiente propício para a realização de eleições livres em todo o país a 25 de maio. Um dos primeiros passos na iniciativa foi ter escolhido um respeitado veterano diplomata alemão, Wolfgang Ischinger, como um moderador para as conversações de mesa redonda entre o governo da Ucrânia, o parlamento e as regiões. E as negociações podem estar para muito breve, de acordo com o presidente da Suíça, que atualmente assume a liderança da Organização Europeia de Segurança, Didier Burkhalter. Se possível, começar esta semana com um primeiro diálogo. Seria em Kiev e estamos a discutir atualmente a questão do número de pessoas envolvidas e outras questões. Não posso dar já uma resposta da OSCE, porque a resposta tem que vir da Ucrânia. Os separatistas pró-Moscovo, no leste da Ucrânia, declararam esta segunda-feira a independência da região e a sua vontade de se juntarem à Rússia depois de um referendo pela autonomia de Donetsk e Lugansk no domingo, já rejeitado pela comunidade internacional. Da Rússia chegam sinais de que o país não tenciona anexar o leste da Ucrânia, tal como aconteceu com a Crimeia em março. Em vez disso, Moscovo faz pressão para incluir a região do leste nas negociações sobre o futuro da Ucrânia, sugerindo que a Rússia prefere uma solução política e não militar para o conflito mais tenso com o Ocidente desde a Guerra Fria. Também o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou a ambas as partes que encontrem um caminho de volta ao espírito de compromisso demonstrado a 17 de abril em Genebra, quando o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, bem como diplomatas ucranianos e europeus, acordaram uma tentativa de travar o conflito. Mas Lavrov já disse que Moscovo não vê a necessidade de outro diálogo a quatro vozes, afirmando que as autoridades ucranianas têm de se focar no diálogo com o leste do país.
DW Cultura.
A mulher angolana e o seu papel no desenvolvimento sustentável são os temas dominantes de uma exposição fotográfica que, depois do Brasil, chega a Portugal para ser vista até ao dia 24 deste mês. Inaugurada esta segunda-feira, a mostra pode ser visitada pelo público nas instalações do Instituto Camões. Esta é uma iniciativa do Banco Espírito Santo Angola, em parceria com a World Press Photo. João Carlos, a partir de Lisboa, tem os pormenores.
Numa das salas do Instituto Camões, na Praça do Marquês do Pombal, em Lisboa, está a exposição Mulher Angolana ao Encontro do Desenvolvimento Sustentável. A própria exposição, que reúne um conjunto de 34 peças em cubos iluminados que servem de suporte às fotografias, responde por si só à interrogação. As imagens retratam a mulher angolana da atualidade. São várias mulheres, desde médicas, donas de casa, advogadas, ministras, professoras, a vendedoras ambulantes e camponesas, que apresentam um testemunho fiel sobre a realidade da mulher em Angola e em África. A organização é da responsabilidade do Banco Espírito Santo Angola, BESA. E, segundo as palavras do seu presidente do Conselho Executivo, Rui Guerra...
Isso faz parte de uma iniciativa que o BESA tem desde 2008, no que diz respeito a concursos de fotografia, em conjunto com a World Press Photo. Portanto, todos os anos temos um novo concurso. Até o momento já temos cerca de 700 fotógrafos profissionais e não profissionais que concorreram a este mesmo certame, com cerca de 7.100 fotografias. e, portanto, é algo que nos apraz restar e a nossa contribuição enquanto instituição financeira para a cultura angolana.
O conjunto das imagens põe o público em contacto também com a mulher angolana e o seu contributo para o desenvolvimento sustentável, chamando a atenção para a importância da igualdade de género no desenvolvimento das sociedades africanas.
De facto, é o papel da mulher numa economia sustentável, tendo presente o que é África e o que é Angola. De facto, pensamos que ilustra um pouco esse tipo de contributo muito grande da mulher para a sociedade angolana.
Depois de percorrer a sala, a artista plástica angolana Armanda Alves identificou nas fotografias as mulheres do mundo inteiro aqui homenageadas.
Ai, saio-me satisfeita pelo respeito que percebi hoje aqui pela mulher não angolana, não africana, mas a mulher do mundo, portanto, toda a mulher. Porque acho que a mulher no mundo inteiro tem uma força enorme, o ser mãe e o ser a grande dona de casa que é, porque no fundo a mulher é aquela que sustenta o mundo, na minha opinião. E acho que a mulher tem capacidade para chegar onde ela quiser e onde deixarem.
A Embaixada de Angola em Portugal é parceira do BESA nesta iniciativa. O adido cultural Luandino Carvalho vê na mostra a exaltação de uma cada vez maior inclusão das mulheres.
Particularmente falando de Angola, nós temos percentagens de inclusão do sexo feminino que superam de muitas sociedades no mundo. A inclusão de mulheres no governo, no executivo, como deputadas, como professoras, enfim, de uma forma transversal, é prova de que nós estamos no bom caminho. E está aqui uma prova fotográfica e uma prova documental desse desidrato.
A exposição, que teve muita receptividade em várias cidades do Brasil, nomeadamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, será levada depois a outros pontos de Portugal até ao final do ano, prevendo-se que também seja vista noutros países, como nos confirmou Rui Guerra.
Há a perspectiva de podermos ter esta exposição em Itália. Estamos, de facto, a endereçar alguns contactos nesse sentido e penso que tem grande probabilidade de que venha a ocorrer.
Esta mostra deu origem, em paralelo, à edição de um livro com o mesmo título, que também retrata a mulher angolana, ilustrando os vários papéis desempenhados por ela na sociedade em prol do desenvolvimento sustentável. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do Ouvinte.
E antes de mais, recordamos o tema de abertura desta emissão. 30 anos depois, muitos dos países que assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura continuam a torturar pessoas, diz a Amnistia Internacional. E nós perguntámos-lhe, na sua opinião, o que deve ser feito para acabar com a tortura no mundo. Márcio Pessoa está aqui connosco em estúdio para nos dar a conhecer as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. É importante frisar que nesse estudo da Anistia se trata não somente de democracias, de ditaduras, melhor dizendo, mas também de democracias que ignoram, né, essa convenção da ONU. O Aparício Marques acha que em Moçambique há execuções e tortura. Basta ver como a polícia reage quando o cidadão não tem um bilhete de identidade. Também pode-se constatar isso quando a mesma polícia captura um suposto criminoso. As pessoas podem morrer baleadas, são julgadas arbitrariamente e condenadas à morte à revelia da justiça. Matheus Francisco pergunta: será que a Anistia Internacional tem medidas para os 30 países que assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e não cumprem? Se a convenção traz sanções ou medidas, como Matheus diz aqui, deviam ser cumpridas. O Pitmonas Peter Kiala diz que, neste caso, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sendo um dos órgãos principais de decisão da ONU, deve tomar medidas decisórias junto a outros países. Eles deveriam ter um plano conjunto para erradicar tais atos, é o que diz o Kiala. O Nandinho de Pemba, Moçambique, acha que acabar com a tortura não será tarefa fácil. Deve-se promover a divulgação da legislação até que abranja as áreas mais remotas e intensificar o controle e segurança nestas áreas. São as opiniões dos nossos ouvintes, Maria.
Obrigada, Márcio. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Eu relembro que pode sempre acompanhar-nos através da nossa página do Facebook, DW Português para a África.
Exatamente. Também há a situação também de matérias publicadas na DW. Tem algumas repercussões aqui, acho que é importante também a gente recuperar pelo Facebook. Sobre o caso do general angolano Bento Kangamba, acusado de chefiar uma rede internacional de tráfico de brasileiras para a prostituição. O angolano Mena Kwanzambi Bimboso gostaria de ver Kangamba na cadeia. A questão é que ele tem dinheiro e, para o Embozo, não será preso nem em Angola, nem no Brasil. O Senito Dallas Candango diz que, se aparentemente existirem evidências claras do envolvimento do general no caso, convém que a justiça brasileira prossiga as investigações até que se prove a veracidade dos fatos. O Fernando Thomas diz que Kangamba tem um gabinete no Palácio Presidencial em Luanda. Thomas acha que a quem lhe ofereceu este gabinete é que tem que ser perguntado o que pensa deste caso. Ele diz aqui: se nada sabia, é incompetente. Se depois de saber, nada o fez, é conivente ou não é assim? Pergunta o Fernando Thomas. Maria.
Obrigada mais uma vez, Márcio, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Tenha um bom dia.